Boa noite, está a aproximar-se o Dia Mundial do Livro e temos aqui a Teresa Calçada, mulher cujo nome podemos traduzir por livro, quase. A Teresa Calçada que...
E eu.
Basicamente é a Teresa Calçada, licenciada em Filosofia pela Faculdade de Letras de Lisboa. Começou, aliás, a dar aulas de filosofia aos 19 anos, é o que dizem as biografias dela. Esteve no Instituto Português do Livro até 2007, desde 1982 até 2007. Trabalhou nas bases da Política Nacional da Leitura Pública. Esteve ali na base da Rede de Bibliotecas Municipais. Coordenou desde 1996 a Rede de Bibliotecas Escolares, o que deu um aumento exponencial do número de bibliotecas. Hoje, na última vez que falámos, eram mais de 2.400, já estão mais? Não sei.
Não sei, creio que andará pelo mesmo número, porque sabes que com a fusão de algumas escolas, o número, mas é só por isso. Praticamente todas as escolas têm biblioteca escolar.
Eu podia continuar aqui, foi vice-presidente do Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, comissária adjunta do Plano Nacional de Leitura. Esta função mantém-se ou com a aposentação
não,
foi
eu
tudo?
Agora sou comissária do Plano
comissária
Nacional
do Plano,
de Leitura.
Comissária mesmo.
Comissária.
Dirigente da Associação dos Voluntários da Leitura, dirigente e, portanto, também voluntária, continua a ter essa atividade de ir ler às escolas e particularmente na freguesia onde reside.
Sim, essa atividade está um bocadinho prejudicada por eu ter voltado a funções em tempo inteiro, mas espero brevemente retomar essas atividades, porque são coisas que não se... quer dizer, não se podem não fazer, vamos dizer assim.
Com a aproximação do Dia Mundial do Livro, que é no dia 23 de Abril, por razões que vamos voltar a explicar este ano, todos os anos explicamos porquê, está a ser preparada uma manifestação. É uma manifestação, uma marcha, é uma festa, não é? Um encontro de pessoas no Chiado.
É um encontro, é um festejo da leitura e do livro no dia 23 de Abril, Dia Mundial do Livro. Mas realmente, se nós tivermos em conta que nas democracias as pessoas se manifestam, podem se manifestar, devem se manifestar, no caso, manifestamos-nos por uma boa causa. É uma manifestação pela leitura, uma manifestação pelo livro. Em muitos países é festejado este dia, nós encontramos este ano esta forma e pode continuar, pode não continuar, o que continua é sempre a lembrança e a festa à volta do livro e da leitura, que isso é merecido. Neste caso, resolvemos encontrar-nos ali no Camões, todos convidados para no dia 23 de Abril às 14h30 estarmos no Largo de Camões para dizermos viva o livro e fazermos um pequeno percurso na zona do Chiado. Ainda por cima, no nosso país, na zona do Chiado, há dois ou três escritores ali em forma de estátua a lembrar-nos a todos que eles existiram e que são grandes e que nós temos literatura para festejar, passada, presente, espero futura.
Ah, então, vamos visitar, vai haver uma visita,
um momento de encontro com os escritores. Nós vamos do Largo do Camões, há uma livraria muito pequenina chamada BD Mania, que há ali no Largo onde está a estátua do Eça de Queiroz. Aí festejamos a literatura.
Ao pé dos bombeiros.
Ao pé dos bombeiros. Exatamente, ao pé dos bombeiros. Há os bombeiros, há a BD Mania e há o Eça de Queiroz. Temos aí uma ilustradora de banda desenhada que vai dirigir umas palavras ao público da manifestação e seguimos pelo Chiado até outro escritor português, Fernando Pessoa, e aí o Chapitou vai brindar-nos com um espetáculo.
O Fernando Pessoa que está ali na esplanada.
Que está na esplanada da Brasileira, ou ao lado da Brasileira.
A tirar fotografias com os turistas.
Pois.
Sim.
Sim.
A também tirar não selfies.
Pois, também não é estranho.
Não, não.
Todos
não, não.
Fazemos isso pelo mundo inteiro e fomos à casa deste autor e daquele. E Fernando Pessoa hoje é, talvez, se não o mais dos mais conhecidos e traduzidos escritores em língua português. Portanto, aí, à beira, para também
o Chapitou vai fazer uma
deleite do Fernando Pessoa e nosso, o Chapitou vai fazer uma performance alusiva ao livro, à leitura, com a qualidade a que nos habituou o Chapitou e a Teté Teresa Rico. Descemos, paramos na Bertrand, nós vimos perdendo, lamentavelmente, tristemente, algumas livrarias, mas temos ainda algumas das mais antigas da Europa, é o caso da Bertrand. Aí visitamos a Bertrand, quem quer, uns cá fora, outros lá dentro, e teremos umas palavras de elogio à literatura pela voz do Peixoto, do Zé Luís Peixoto. Que aderiu à nossa manifestação e que vai ao encontro daquilo que nós pensamos que é o nosso público. Todas as idades, diferentes culturas, diferentes interesses literários. Descemos acompanhadas de músicos, dois músicos vão connosco pela manifestação, paramos na Ferã, outra livraria histórica, francesas as duas, de raiz francesa. Aí, na Ferã, um livreiro e um editor fará o elogio da continuação da cadeia do livro. Já tínhamos falado com o escritor, agora um editor e um livreiro. Estará a Cristina Ovídio, que é a livreira da Menina e Moça, uma livraria também ala pequena que há na zona do Cais do Sodré, na Rua Cor-de-Rosa, em nome dos livreiros e dos editores, embora espere ter lá outros, visto que ela é a livreira
e editora.
Subimos um bocadinho, terminamos na FNAC. Subirão à varanda dos armazéns do Chiado dois jovens do Colégio dos Salesianos que vão dizer dois textos de escolha deles. A organização saudará o livro, a leitura e os manifestantes, e quem quiser continua pela FNAC dentro, no Fórum FNAC. Haverá um debate à volta do livro e da leitura, em que eu própria participarei, neste caso a convite da FNAC, e outros que prefiram seguem a Menina e Moça para a livraria, onde vai decorrer também uma sessão à volta da leitura, com leituras encenadas e amigos do livro e da leitura. É este o nosso programa
portanto,
da
festa. O que desejam é que seja tanta gente que não caiba nesses sítios.
Absolutamente.
Pronto, esse é que é o maior desejo.
O maior desejo é ter todo o mundo.
Portanto, dia 23 de abril, a festa do livro.
Às 14h30.
14h30 começa no Largo de Camões.
Nós esperamos ter no Largo de Camões, eu estou muito convencida que sim, há aqui uma pequena incompatibilidade de horário, mas eu estou em crer que vamos resolvê-la. Eu espero ter a dizer Camões de cor o António Fonseca, que ali, ao pé do nosso Camões, num dia em que se festeja Cervantes e Shakespeare, possa dizer de cor um pouco dos Lusíadas, que será seguramente comovente, porque ele diz muito bem e porque é uma forma de evocar a literatura e de mostrar que nenhum de nós tem que não gostar, que pode ser dita como qualquer canção, como o som que a música e a poesia têm em si também os Lusíadas na voz dele. E então depois vamos para a banda desenhada.
Para a banda desenhada. Portanto, são três autores, o Eça de Queiroz, disse que vamos visitar, vamos, isto é,
passamos, embora...
Eça de Queiroz.
Eça de Queiroz está ali ao
Camões,
pé da banda desenhada.
Camões para começar, não é?
Camões para começar, e um momento de intervenção com Camões.
Eça de Queiroz e Fernando Pessoa.
Fernando Pessoa, com o Chapitó. E depois os autores seguintes, não sei, porque os que vão, os participantes não mantêm o suspense sobre os autores que vão dizer.
Ah, bom, então isto é 23 de Abril, uma tarde que se
às
espera
14
em que não haja chuva. Nós queremos que chova neste país, mas não naquela tarde.
Pois, sim, um dia manso, sereno.
Um dia sereno. No meio dos turistas todos que...
Pois, também temos a propaganda da nossa manifestação em inglês, porque eu, se for a um país qualquer e houver uma manifestação de livros e leitura...
Também
lá estarei, porque livros e leitura são para o mundo inteiro.
Como é que a comissária do Plano Nacional de Leitura, que se chama Plano Nacional de Leitura 2027.
É.
Primeiro, porquê é que se chama 2027?
Nós dizemos normalmente 2027, não sei porquê, mas chama-se porque é um projeto que tem por trás uma resolução do Conselho de Ministros por uma década. Começou em 17 e estamos nomeadas até 27. É uma nova fase do Plano Nacional de Leitura. O Plano Nacional de Leitura começou há uma década e pouco para trás, e chamava-se Plano Nacional de Leitura. O seu slogan, que nós continuamos, é Ler Mais. E agora, nesta nova resolução, o plano traz alguns propósitos e uma forma de organização e de se relacionar com o público que quer alcançar, um pouco diferente. E essa resolução foi feita para mais 10 anos. Enfim, primeiro porque, de facto, de algum modo, nós queremos tornar claro, e a resolução e o que nos dá lugar diz isso mesmo, abranger todo o público.
Não só as crianças,
que é um aspecto que pode ter ficado e ainda estar na cabeça de algumas pessoas. Não. Queremos atingir todo o público antes de se ler, quando se começa a ler, e por aí fora, até já não podermos ler porque passamos a outro estádio da nossa vida, que é naturalmente a morte. De contrário, podemos sempre ter acesso à leitura, em pequenos e em médios e em grandes, seja porque já somos capazes de ler, seja porque alguém lê para nós, alguém lê em voz alta, que é uma coisa fantástica quando se fala de leitura, que pode acompanhar-nos na vida toda. Eu, por exemplo, gosto que leiam para mim.
Gosta que leiam para si, é?
E gosto de ler para outros. A parte de voluntariado que eu mais gosto é ler para. As palavras soam-me de outro modo.
E entende-se aquilo que se está a ler de outra maneira, não é? Quando se está a ler em voz alta.
Eu acho que se entende.
Porque nós, quando lemos em silêncio...
Você também tem isso?
Eu sinto que quando lemos em silêncio, lemos de uma maneira muito, muito mais rápida, não é?
Sim,
e,
claro.
E quando estamos a ler em voz alta, temos que ler mais devagar e sentimos o ritmo daquilo que está escrito.
Daquilo que está escrito, porque temos que o transmitir a outros para ajudar à compreensão, e há algumas áreas da escrita, como seja a poesia, que ganham, então, essa sim, uma expressão muito diferente quando lidas em voz alta. E então, se for por alguém que sabe ler bem, meu Deus, que prazer, não é?
Prazer.
Que prazer. Mas além desse aspecto do público diferente, mais alargado, que se revela, aliás, nos livros que são sugeridos pelo Plano Nacional de Leitura,
que não são só para as escolas,
não são só para os miúdos, são para os graúdos também, vai por todas as idades. São sugestões que o plano dá, nunca mais do que uma sugestão, que são livros sugeridos por um conjunto de amigos do plano, de espertos.
Como é que fazem isso?
Nós
Como
não
é que
fazemos.
Escolhem os livros?
Nós não fazemos.
Não.
o plano, os assalariados do plano não faz. A Teresa Calçada não escolhe, às vezes tem muita pena, não é? Queria lá pôr um, mas...
Não.
Nem chego a alguns dos espertos, que são pessoas muito importantes comparadas comigo, compreenderás. Um conjunto de... escritores, professores universitários, literatos, cientistas, porque também alargou a área, o âmbito. Temos hoje preocupação com as artes, que não estava tão
contemplado.
Bastante com a filosofia, a ensaística, aspectos que não só no princípio não foi possível, como também se têm desenvolvido mais a nossa a produção em português ou em tradução dessas áreas.
A divulgação da ciência.
A divulgação científica já estava, mas alargámos bastante esse aspecto, porque hoje é muito importante, há muita produção para os jovens e para os adultos, portanto temos um conjunto de especialistas que duas vezes por ano. Agora são duas listas, uma aos 6 meses e outra aos 12, para estarmos mais próximos do que sai no ano, da novidade do mercado dos livros. E é com base nos livros que as editoras mandam para o plano. Ou seja, nós não vamos buscar espontaneamente nada, as editoras são convidadas a mandar os livros que acham que lhes interessa mais que sejam divulgados, e que são o creme de la creme da sua produção.
Eles próprios, as próprias editoras fazem uma seleção, não enviam tudo.
Sim, de uma maneira geral.
Têm a consciência de que nem tudo
tem condições para, ou enfim, os critérios são deles. Nós recebemos das editoras. Nós escrevemos, nós reescrevemos, nós convidamos, nós telefonamos, para que as editoras não se esqueçam que podem e devem mandar os seus livros. Chegados num prazo fixado, esses livros são olhados, selecionados, analisados pelos expertos.
Expertos, que são os especialistas.
São os especialistas e são esses que estão na nossa lista. E a nossa lista agora tem um valor acrescido que é dado por uma parceria entre o Plano Nacional de Leitura e as Bibliotecas de Lisboa, BLX, porque é feito verdadeiramente um catálogo. E um catálogo é um instrumento de pesquisa, de procura, de estudo, de trabalho muito útil.
E nessas bibliotecas esses livros existem? Os livros que são recomendados, evidentemente.
Sim, as Bibliotecas de Lisboa têm o chamado depósito legal e têm os livros, mas o catálogo permite é uma recensão. É um conjunto de palavras-chave que te permitem ligar uns livros com os outros, uma temática com outra.
Estamos a falar de um catálogo digital, portanto.
Estamos a falar de um catálogo digital, evidentemente, o das Bibliotecas de Lisboa. Quando algum livro falha, o plano obriga-se a pô-lo lá, claro. E esse catálogo é feito colaborativamente, permite, nomeadamente aos professores, aos mediadores de leitura, ou, por exemplo, imagina, num programa de livros que haja numa rádio ou numa televisão, pela pesquisa, ser capaz de ter
informação
cruzada, pronto, qualificada, porque as tecnologias têm esse valor, não é? Permitem com mais rapidez a melhor informação. Nós precisamos é sabê-la validar e procurar.
Exato. Não tem a ideia de que é um papão, pelo contrário.
Não, nós quando falamos de leitura, nós, Plano Nacional de Leitura, falamos de leitura em qualquer suporte. Nunca acupulamos à leitura o suporte de papel, físico e reader, isto, aquilo. Embora saibamos e trabalhamos no sentido de perceber e fazer perceber, dar a perceber, quando damos a ler, procuramos em alguns dos nossos projetos, da forma como chegamos às escolas, aos leitores, na formação de leitores, porque, como sabes, não se nasce leitor.
Pois, eu queria perceber como é que se cria um leitor. Começa em casa. Sim. Mas às vezes não começa em casa.
Pois.
Não, é. Nem todas as pessoas que são grandes leitores tinham pais que tinham uma biblioteca.
Não, uma coisa é uma resposta sociológica, claro, é assim. O que é bondoso é que a sociedade seja, seja uma sociedade inclusiva que dê a todos as mesmas oportunidades. E dando as mesmas oportunidades, nem todos aproveitamos da mesma maneira, mas tivemos a oportunidade. A nossa sociedade não é essa, a nossa sociedade tem muita exclusão, tem até mais do que devia ter para uma sociedade da Europa desenvolvida, e então nós realmente chegamos à escola diferentes porque não tivemos os mesmos, as mesmas oportunidades, não tivemos acesso aos mesmos bens, sejam eles da área da alimentação, sejam eles da área da educação e da cultura. Eu costumo dar um exemplo, porque acho que todos percebemos muito bem isso, que é o do vocabulário.
Uhum.
Os meus filhos, os teus, os de outras pessoas que têm situações económicas e sociais mais débeis, menos instrução do que nós as duas, por exemplo, em princípio, sociologicamente, levam um vocabulário mais curto, mais pobre, quando entram
na
porta
escola.
Do jardim de infância.
Do jardim de infância, logo
vamos
ali.
Vamos começar aí.
Pois.
Sim, nós não temos essa escolaridade obrigatória, mas essa marca muito.
Uhum.
E hoje na nossa educação, justiça seja feita, quer-se que essa educação seja obrigatória e faz toda a diferença. E só esse tão singelo e simples recurso que é o vocabulário nos permite ver como uns podem ler mais rápido e melhor que outros. Porque imediatamente reconhecem a palavra, faz parte do seu dia-a-dia. Usa nas refeições, usa nas brincadeiras, quando vai
se
no carro ou não.
Se não, não reconhece, pergunta. Se não reconhece, pergunta.
Porque já se habituou a essa
Exato.
Técnica. Ou tu própria lhe a dás, ou nós a damos.
Pois.
Pronto, e é isso que o Jardim Escola faz, é isso que a aproximação à escola faz, e é isso que a família é suposto fazer, e que hoje faz mais. Porquê? Porque tem, por exemplo, não é o único fator, ou tem, não é bem por exemplo, tem já, de um modo geral, mais instrução.
Uhum.
A nossa sociedade tem 40 e poucos anos de uma aposta na educação alargada. Nós somos muito marcados por uma condição política, social, que nos violentou muito do ponto de vista da alfabetização.
Sim, e a alteração foi radical, não é? Nesse sentido.
Nós fomos ótimos. Nestes anos. Sabes, eu trabalho há muitos anos na educação e na cultura como funcionária pública e, portanto, tu já me habituei a ser destratada por isso.
Porque passamos a vida a dizer mal de nós próprios, a dizer nós,
pois.
Isto, nós, aquilo.
E então a educação, como outros setores, mas a educação, todos sabem tudo. É um
toda
setor
a gente
em
tem
que
opinião
as pessoas,
e é negativa em relação aos professores.
Tem muita doxa, muita opinião, não tem ciência da coisa. E nós podemos hoje fazer muitas críticas, e fazemos com certeza ao sistema de ensino, como fazem os ingleses, que se calhar agora já só aprendem na escola que não é pública. E a nossa escola pública ainda é um grande instrumento de equidade e de inclusão. Fortíssimo, e foi muito importante nestas décadas de democracia. E então a escola contraria, em muitos aspectos, e contraria mesmo estatisticamente, cientificamente comprovado.
Não é uma opinião.
Não é uma opinião.
Não, o que está a dizer não é uma opinião.
Não é uma opinião.
É um
é uma evidência científica. Mas, claro, a escola não pode fazer tudo e às vezes alguns indicadores associados à escola não são indicadores da escola, mas são indicadores da sociedade que nós não conseguimos limpar e que se refletem na escola. Então, nesse sentido, quanto mais a instrução. E, por exemplo, repare que hoje a instrução para os que abandonaram a escola, para os que não fizeram a formação que lhe foi proposta e por razões várias não tiveram sucesso ou quiseram ir fazer a vida de outra maneira. A formação de adultos A validação, a qualificação é muitíssimo importante. Uhum. Nesse aspecto, estamos ainda recuados, não temos o que devíamos já estar a dar, sem prejuízo dos esforços de uhum. alguns governantes e dos contras de outros governantes. É muito importante, porque isso vai dar às famílias esse aspecto que estavas a dizer, faz-se leitores como? Lendo.
Lendo.
Lendo. E para ler, tens que aprender a ler bem. Tens que compreender o que lês, tens que ter vocabulário, tens que treinar, tens que ver os outros ler, tens que valorizar isso socialmente.
E é verdade que hoje os pais leem mais às crianças?
É.
É?
Última sondagem, quer dizer, a evidência científica mostra que sim. E alguns dados por quem trabalha nas escolas, trabalha com os agentes sociais que movimentam isso, as próprias empresas muitas vezes têm na sua solidariedade social esses aspectos. Por exemplo, o plano tem a parceria da McDonald's e do Pingo Doce no que respeita ao fomento dos hábitos de leitura em família, como tem da HK.
Como é que isso se processa? Como é que são pessoas... Como é que vocês fazem a ligação à McDonald's ou ao Pingo Doce?
Nós temos que arranjar parceiros que nos ajudem financeiramente, porque se nós só tivermos o dinheiro do Orçamento do Estado, eu não cumpro os objetivos que me deram para eu cumprir. Não tenho condições de o cumprir. Então eu acrescento aos meus objetivos o objetivo de encontrar parceiros para me conseguirem ajudar a encontrar os outros objetivos, a realizar os outros objetivos. E alguns manifestam-se, claro, em dinheiro que é dado para, de uma maneira ou de outra, no âmbito da responsabilidade social das empresas, e as empresas têm estratégias, às vezes, que ajudam a isso. Se vais ao McDonald's e ela te pergunta se queres um livro ou um brinquedo na Happy Meal, ela promove a leitura. E eu não tenho nenhuma dúvida em dizer isto.
Não há preconceito nenhum contra
essa... Eu não tenho preconceito. O meu único preconceito é não ter leitores.
Uhum.
É não ter estratégias que os façam contra esses que não fazem nada.
E o resultado disso é possível já medir?
Não,
se há mais, se nas Happy Meal estão a distribuir livros?
A McDonald's
livros.
Já apoia várias, sim. No caso da McDonald's, já apoia vários projetos nesse âmbito com outras instituições. O nosso caso é recente, tem pouco
portanto,
tempo,
não é possível
mas
medir.
Fez agora esta sondagem com o Expresso e o apoio do Plano Nacional de Leitura para saber como sondagem alguns hábitos dos portugueses.
Sim.
E um dos aspectos que é curioso ver é que dentre os pais que leem aumentou bastante o número de pais que leem com as suas crianças. Uhum. Claro que há muitos indicadores muito frágeis, mas não só a sondagem também nos ajuda, como nos ajuda esses aspectos de promover no local onde as pessoas vão. Se hoje é possível em Portugal fazer com que as pessoas indo a um supermercado, a um restaurante, digam se querem para o seu filho, ou as crianças escolham o brinquedo ou o livro, que é uma desigual oportunidade, claro, para eles e para nós. Quer dizer, não sejamos hipócritas. Se tem isso é porque já houve algum trabalho de vários que permitem essa opção. Não é por acaso que essa opção se põe em 19 e não se pôs em 16.
Exato.
E o mesmo com os supermercados em geral, no caso eu estou a falar do Pingo Doce, que tem uma campanha com os livros do Bosque a favor da literacia familiar e que reverte uma quantia para o Plano Nacional de Leitura, que eu posso aplicar noutros projetos. No caso, vai ser para dois projetos que eu tenho com os miúdos pequenos, chamados Vai e Vem e Já Sei Ler, que fomentam a leitura nesses miúdos.
Quer dizer que a sociedade está muito mais atenta e muito mais interessada neste assunto?
Pois, com algum esforço nosso.
Sim,
e vontade dela,
água
claro.
Mola em pedra dura, não é?
Pois, mas não é só. Eu tenho um financiamento de um estudo científico sobre os problemas associados à leitura, que é financiado pela Fundação Belmiro de Azevedo. Eu tenho um prémio literário chamado Ler Mais, que foi dado a primeiro ano passado e vai ser agora em outubro dado o segundo, que é financiado por La Caixa. Além de pequenos apoios que eu agora não posso dizer, claro, aqui, mas não tenho nenhuma dificuldade em dizer que é fundamental para um projeto que pretende valorizar socialmente a leitura e a escrita, ter estes apoios, porque isto custa dinheiro, isto é caro, isto é difícil, isto é lento e todos somos poucos.
E qual é a vantagem, agora pergunto eu, qual é a vantagem de uma pessoa ler?
Quer dizer, perguntado a mim, eu digo é que ser ou não ser, não há opinião sobre isso, quer dizer, ler ou não ler, mas não se pergunta isso. Perguntado a mim, eventualmente. Sim, claro. A ti própria também e outros que nos estão a ouvir, acredito. Mas eu tenho isto como axiomático, que há muitos anos a Ana disse aí umas linhas simpáticas do meu percurso à volta dos Sim. livros e da leitura, e portanto eu realmente trabalho com isto como um axioma.
Sim, evidentemente, Teresa Calçada é assim.
Mas
ainda assim...
Mas ainda assim, eu digo-te, eu acho que muitos aspectos na vida social, na vida das pessoas, na história, mostram que há determinados recursos, determinados bens que têm um valor associado, que é identificado, pelo qual alguns de nós nos batemos. E temos estudos comparativos, e temos a ciência, e temos a fé, e temos o prazer acrescentar a que a opção ser ou não ser, quer dizer, ler,
Sim,
ou, não ler,
ler ou não ler,
não é opção. E que há um conjunto de bens que vêm associados àquilo que nós dizemos ler e escrever, bens pessoais, sociais, económicos, e agora sem ser esse aspecto do ler no sentido em que eu estava a dizer, que estão demonstradíssimos. E a prova é que a educação está associado ao desenvolvimento ou o desenvolvimento à educação, os países mais desenvolvidos à instrução e à cultura e às economias. Hoje a qualificação como grande critério de diferenciação social, não tens competências, não tens qualificação, não tens capital, como os liberais dizem. Então tudo isso são dados que nós podemos, num grande quadro e trabalhado, demonstrar os valores dessa qualificação.
Imagina,
e como
que vais,
não há
que vais
sem
não...
ler nem escrever... Sobretudo no tempo dos computadores,
Exato.
Ao contrário do que o senso comum possa pensar, temos que lutar por que ler e escrever seja um direito.
Teresa Calçada, se entrar numa carruagem de metropolitano ou num autocarro e vir alguém a ler, dirige-se a essa pessoa?
Não, porque tenho vergonha. Só às vezes se for um miúdo. Já li esse livro e tal, assim,
para meter conversa.
Já,
porque a maior parte das pessoas está a olhar para o telemóvel.
Sim, isso, mas é no mundo inteiro.
Sim, no mundo inteiro.
Mas também já mais estão a olhar para o livro do que noutros tempos, em que não tinham telemóvel,
Exato.
Olhavam. Fico contente, às vezes tiro uma fotografia sem ver a cara, porque eu sou colecionadora de situações de leitura.
Sim, em fotografia?
Em fotografia, em postais, em... quer dizer, situações de leitura, eu apanho em qualquer lado.
Roubar um livro numa biblioteca, o que é?
É mau e bom, como muitas
bom.
Coisas na
pois.
Vida. Quer dizer, não está bem, até depois pode levá-lo um ano ou dois depois de usar. Mas é inevitável, quem é que não roubou um livro? Numa livraria, numa biblioteca, na estante do pai ou da mãe, se ele tinha, porque às vezes eram roubados, não é?
Sim.
Pois. Mas, quer dizer, eu acho que há um vai e vem tão equilibrado entre isso que não constitui problema. O problema é não tirarem o livro da estante.
Esse é que é...
Isso é que é mau,
não é?
Quer dizer, vai sendo, sim.
Vai sendo.
Mas há bocado você perguntar como é que se faz leitores. É verdade que as estantes também têm que estar nas bibliotecas de uma maneira diferente. Quer dizer, o modo como hoje uma biblioteca expõe estantes de livros não é se calhar a melhor. Tens que curar a biblioteca como és curadora de uma galeria de arte ou de um Instagram. Tens que curar usando os instrumentos. diferentes as ferramentas do tempo, fazendo formas de atração do leitor. E também há uma coisa, hoje, do modo geral, por razões que têm a ver com o tempo e que o tempo não deixa que a gente discuta agora, hoje e aqui, as pessoas que vão a bibliotecas, e em Portugal vamos muitíssimo pouco, eu nunca pergunto a ninguém há quanto tempo, não, das minhas relações, sim, pessoas que em princípio são leitores, nunca pergunto há quantos anos não entra numa biblioteca, nunca.
Porque as respostas seriam...
São tristes, são muito
embaraçosas,
tristes.
Embaraçosas, sim.
Quer dizer, são tristes, acho que nem embaraçosas, sabes? Porque algumas pessoas dizem, ah, eu tenho os livros em casa, não preciso de ir à biblioteca. Mentira!
Porquê é que precisa de ir à biblioteca? Porquê é que uma pessoa precisa de ir, porque mesmo tendo livros em casa?
Porque há sempre uma coisa que tu não pensaste. Porque há um ambiente, ou deve haver, que te puxa para uma coisa. Porque há alguns livros, para que é que vais comprar? Se podes comprar outro que tu gostas mais e aquele não sabes? É uma questão de cultura, percebes? É uma questão de hábito. E nós, em Lisboa, já temos algumas bibliotecas que fomentam isso. E no país todo, as bibliotecas escolares e municipais têm relativas condições para fazer isso.
Facto de...
Agora tens que ter novidades. Deixem-me dizer isto, que
sim,
sou,
claro,
das bibliotecas.
Pode ser uma biblioteca...
Pois, claro, com monos só, podes ter as coisas melhores, muito melhores que alguma literatura de hoje. Mas o tempo é feito da novidade também. Então o modo de ser montra tem que ser feito por... Olha, espertos, pessoas que naturalmente sabem vender o seu produto.
Claro.
Então, num tempo em que nós somos uns consumidores, em que os gadgets que usamos estão sempre a fazer-nos consumir com likes e coisas dessas, quem tem um produto para dar ao outro, porque uma biblioteca, um programa de leitura é sempre dar, é tu dares ao outro a ler, tem que o vender bem, entre comas.
Hoje, com a rede das bibliotecas escolares, portanto, expandida, consolidada, etc., os alunos frequentam as bibliotecas? Os alunos aprendem a ir às bibliotecas?
As duas coisas. Quer dizer, hoje a rede das bibliotecas, não sei se está consolidada, quer dizer, está especialmente consolidada e está bem estruturada. Há um departamento no Ministério da Educação, posso falar hoje dele, é outra colega minha que o...
Porque já não é Teresa Calçada
já
que lá
não,
está.
Pois, não sou de todo. Sirvo-me como plano nacional de leitura muito. As bibliotecas são muito necessárias a um plano de leitura. Sem elas e as municipais não podia haver esta rede de conhecimento. Mas as bibliotecas exatamente carecem de uma permanente atualização. E a atualização é em livros, é em recursos eletrónicos, é em toda a maquinaria, a instrumentália associada às tecnologias de informação e comunicação, que têm que ser, têm que saber e poder responder às necessidades das pessoas que frequentam uma escola, dos professores, que não podem viver no século passado, e dos alunos que já vivem.
Portanto,
agora.
Não é visitar ali uns livros.
Pois, porque senão daqui a bocado estão com mais bibliotecas do século XVIII.
Exato.
E o tempo hoje
Teresa
é muito
Calçada.
Rápido.
Teresa Calçada, dia 23, a partir das 14h30. Teresa Calçada e muito mais gente certamente estará no Largo de Camões para irem visitar o próprio Camões e ouvir uma parte dos Lusíadas. Vão visitar o Essa de Queiroz ali um pouco abaixo e depois seguem para o Fernando Pessoa
e as livrarias
e vão às livrarias. Muito obrigada, Teresa Calçada, e
obrigada,
um bom
Joana.
Dia do livro, um bom dia mundial
Quanto
do livro
consigo.
Lá estarei.
Obrigada.